Estúdio C, a voz e a vez da comunidade.
Comunitária.
Horas e 23 minutos. 11:23. É, vocês vão ouvir aí Smooth Jazz Express, Miss You. Este programa tem um apoio cultural da Coxupé, a cooperativa de cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro, e Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Oh, e o pessoal lá da Igreja Santos Reis convida a todos para participar hoje do último dia lá da festa Uai, que está acontecendo lá no salão da Igreja Santos Reis, né? Missas, barracas com comidas típicas e muito mais. Vale a pena você conferir. Hoje, lá na Igreja Santos Reis, festa Uai. Mais discussão de uma discussão que vai demorar o ano inteiro e até mais, talvez.
Nossa, isso daí vai até até o ano que vem, se duvidar. É reforma da Previdência, gente. A gente já falou aqui na semana passada, mas é um assunto extenso. A gente está trazendo vários especialistas aqui para a gente conversar sobre isso. E hoje a gente recebe o contador Tércio Claudino. Tércio, seja bem-vindo aqui ao Estúdio C.
Obrigado pelo convite e que a gente possa realmente fazer um bom debate para a gente tentar entender um pouquinho o que vai gerar toda essa mudança para a nossa sociedade, para o empresariado em geral também, né? Eu acho que se a nossa economia não der um jeito de melhorar, nós estamos indo aí para uma situação complicada financeira para o país. Uhum. Nossa região ela depende do rural, do café. Nós não sentimos tanto ainda o impacto que isso está gerando para as indústrias em geral, mas isso. Ela já está chegando na nossa região e nós já estamos sentindo aí no nosso dia a dia.
Tércio, para você, a reforma da Previdência ela é necessária?
Sim, com certeza. Eu afirmo que o método que existe hoje da Previdência, ele é autossustentável, isso é fato. O problema foi a má gestão desses recursos que chegou-se à situação atual em que está o país hoje. Então, eu dizer que o que se arrecadou não é suficiente para se pagar a aposentadoria de qualquer brasileiro, mentira. Isso é devido às várias formas, devido aos vários tributos que nós temos, não só com a parte do funcionário, do colaborador, como também a parte patronal da empresa, como também outros tributos que nós temos aí, uhum. Eles são autossuficientes para poder sustentar uma aposentadoria nos modos em que se está hoje, na situação que se tem hoje, com a legislação, sim, que nós temos hoje. Uhum. O grande problema é que a administração desses recursos, a utilização desse fundo, ele foi mal investido. E hoje nós estamos com uma população que está cada vez ficando mais velha, ou seja, ficando mais tempo dependendo do benefício da aposentadoria. Uhum. E os recursos não estão entrando na mesma proporção. Além da má gestão, o envelhecimento da população e a geração do desemprego. Isso. Se você pegar também, são menos pessoas também contribuindo.
E nós temos também muitos jovens que estão demorando a entrar no mercado de trabalho, né? A gente tem aquela geração neném, que nem estuda nem trabalha, e que estão demorando para entrar, mas elas acabam entrando depois na conta para a gente pagar mais lá para frente, né?
Com certeza. Porque quanto mais tempo você levar para contribuir, ainda mais com essa mudança que vai entrar, você vai demorar mais tempo para se aposentar. E se for aprovado esse sistema de capitalização, e não esse sistema hoje que é considerado partilhado, né? Se for de capitalização, você é que vai, vamos dizer assim, o termo, engordar a sua conta corrente, a sua poupança, a sua aposentadoria. Então, se você demorar muito para entrar nesse sistema de recolhimento, você vai ter talvez um saldo, um valor muito baixo lá na frente. Agora, essa questão dos jovens também entrar no mercado de trabalho, nós estamos aí com... É uma geração que hoje não quer comprometimento, não quer envolvimento, não quer responsabilidades. Eu falo isso pelo meu escritório, que quando a gente abre uma vaga de trabalho lá e você... já tivemos casos de pessoas que falaram, não, mas é muito trabalho e não compensa, né? Então, você começa a questionar também até onde as pessoas querem realmente trabalhar, porque emprego não está fácil, não tá, nós estamos realmente... Eu recebo uma média de 20, 30 currículos todos os dias no escritório. Mas você também selecionar um currículo qualificado. E aí a gente entra com outras questões. Hoje nós temos vários cursos técnicos gratuitos. Isso. E nós não estamos vendo esses jovens participarem desses processos também, né? E estão chegando para uma entrevista de emprego também mal preparados. Mas não é o nosso assunto hoje, né?
Exatamente. Mas a gente vai falar ainda sobre esse assunto, que é um assunto que eu estou percebendo que nós temos um problema aí na cidade. Nós temos vaga, o Cine todo dia tem vaga aberta lá. Tem em torno de 29 vagas abertas no Cine e tem vagas abertas há mais de 2 meses, gente. Então nós temos um problema também de qualificação. Mas vamos voltar para a reforma da Previdência. Na sua opinião, Tércio, ao longo dessa semana nós tivemos aí mais debates, a apresentação do relatório do relator, né, da comissão, que analisou os pontos, tirou alguma coisa, colocou outras coisas. Nessa análise do que aconteceu durante a semana, essa proposta que a gente tem, ela é boa ou ainda tem muito o que melhorar?
A proposta, ela... Como dizer que não tem como dizer que ela é boa, porque ela realmente vai aumentar o tempo de contribuição de todos os cidadãos, e isso sem exceções, a não ser quem já está aí há 2 anos se aposentar, que vai simplesmente pagar o pedágio, né, vamos dizer assim, a regra de transição, que seria os 50% aí do tempo que falta, mas para quem faltar apenas 2 anos. Para os demais casos, não. Vamos pegar específico o meu caso. Eu iria aposentar em 4 anos. Se a reforma hoje for passar, eu vou trabalhar mais 14 anos. Né? Então, como que eu falo que uma reforma dessa é boa, para mim pessoalmente? Mas eu tenho que, nesse momento, enxergar que o país precisa dessa mudança. Não vou discutir se os meus políticos, que também não vou dizer que não são meus, porque votando ou não votando, é o meu país. Eles fizeram a merda que fizeram, então nós temos que arcar com ela agora. E, infelizmente, nós vamos ter que fazer. O que, que está acontecendo? Por exemplo, essa semana mesmo, eles estão começando a fatiar essa reforma, e isso nos preocupa. Uhum. Já estão tirando fora aí os funcionários públicos estadual, talvez até municipal. Não chegou ainda no municipal, mas o estadual, porque alguns estados não estão preparados, ou não têm condições, ou não fizeram nenhuma força, ou até mesmo por questões políticas, estão excluindo. Bom, e aí? Então nós vamos dizer que lá no final todo funcionalismo público vai sair fora? Ou seja, vai fazer uma reforma só para para as empresas, só para o setor privado, vamos dizer assim, e o público não? Uhum. O grande lance dessa reforma, a grande vantagem que nós enxergamos, mesmo eu sabendo que eu vou trabalhar mais, é saber que lá na frente todos nós vamos receber proporcional, ou pelo menos com um teto igual, que seria o limite hoje, 5.700 e uns quebrados aí, que seria o valor, que isso valeria para mim, como valeria para qualquer juiz, para qualquer deputado, para qualquer funcionário público.
Essa que é a maior questão, né, que muita gente questiona. Juiz vai entrar? Deputado vai entrar? Porque a gente sabe, por exemplo, de aposentadorias caríssimas, né? Nós temos também a questão das pensões para as filhas de servidores públicos. Isso daí vai mudar?
Então, pelo projeto que foi apresentado, sim. Uhum. Mas se até no final dessa, quando chegar no momento da votação, se isso tudo vai estar dentro, é o que a gente espera ou acredita que seja. Porque senão uns vão realmente dar a carne, né? Vamos dizer assim, vai dar a vida por isso, vai se submeter a essa situação e vai aceitá-la, que é o que nós estamos dispostos a fazer, mas em contrapartida, aquele que realmente tira o maior volume ou o maior valor, que realmente sai a maior remuneração de dentro do sistema, ele vai ficar de fora. Então aí vai se tornar desumana, né? Uhum. Vai ser até uma situação meia desleal. Então, se a reforma ela for aprovada, não digo do jeito que ela está, nem nos moldes que ela está, não, porque eu acho que ela tem que melhorar. Nós temos que olhar com mais atenção, com mais carinho para algumas situações que colocou. É difícil a gente falar que um idoso, ainda mais numa situação de deficiência, ele vai sobreviver com meio salário mínimo. E nós sabemos que isso hoje nem remédio paga. Uhum. Então, dentro dessa proposta dessa semana, já estão estudando talvez mantê-lo com o salário, no mínimo com o salário mínimo. Então, não voltar aos 50%. Já se apresentou uma proposta também, talvez para a área rural, que seria a mulher com 60 anos, voltá-la para 55 e manter o homem também com 60 anos, que eu acho que é interessante. Falamos, por que não ter os direitos iguais, urbano e rural? Pessoal, vamos trabalhar na roça, vamos enfrentar o sol dia a dia, vamos entender o que é isso. Eu acho que, do mesmo jeito que algumas categorias têm a periculosidade ou a insalubridade, nós temos que entender que, para o trabalhador rural, ele não vai conseguir chegar com 65 anos de idade com força para puxar uma enxada. Isso é fato. Nós temos que entender isso. Então, acho que tem alguns pontos que precisam melhorar e melhorar positivamente.
Uhum. É muito fácil para quem fica sentado o dia inteiro no ar-condicionado falar isso, né?
Perfeito. Perfeito, é isso. Então, eu não posso me comparar com essa pessoa que está do outro lado, isso, submetendo a essa situação de trabalho, e que é essencial hoje. O Brasil é um país agrícola, nós temos que entender isso. Nós temos que entender que, para trás também, a arrecadação do setor rural foi muito baixa para a Previdência. E agora, com essa instituição, a partir desse ano, com o Fundo Rural, que voltou a valer, né, a própria legislação exigindo que se registre os funcionários, até a Constituição de 88, era opcional se registrar um funcionário na área rural. Então, desde 88 para cá, ele passou a ter que contribuir com a parte dele também.
Tanto que, atualmente, quando você vai fazer uma aposentadoria rural, é mais por questão de testemunho do que por registro, né?
Exato, porque até 88 você não estava obrigado. Então, você tem que hoje, né? Você trabalhou, tem o tempo de contribuição, porém você tem que provar na frente de um juiz que você tem aquele tempo para você se aposentar, né? Então, talvez essa reforma, talvez essas normas também venham normalizar isso aí de uma maneira que fica mais fácil também para esse servidor, né, para esse trabalhador rural se aposentar, que hoje para ele, não adianta ele ter o tempo se ele não conseguir provar que ele tem esse tempo, né? Então, acho que isso também é um fator que a gente acredita que a reforma possa estar trazendo de melhorias também.
Tércio, você é contador, também empresário aqui na região. Para você que está também desse lado do balcão, a gente fala muito sobre essa questão de que precisa se aprovar reforma para aumentar investimentos e tal. Para você que é empresário, qual que é a importância de ter essa aprovação da reforma? O que que isso pode gerar de investimentos no Brasil, caso ela for aprovada?
Eu acho que o primeiro tema que nós temos que discutir é que a nossa legislação é muito confusa. E, além de ser muito confusa, muito complexa, ela é muito inconstante. Você pega uma lei que está muito clara, muito, às vezes até fácil de você interpretar, mas a hora que você bate na frente de uma fiscalização, ou à frente de um juiz, ou até na frente de uma situação em que você precisa comprovar aquilo que você vem praticando como sendo a verdade, você acaba que aparecendo algumas situações que prejudicam ou que interpretam de maneira diferente. Então, isso é um ponto negativo. A inconstância do nosso governo de mudar a legislação no meio do caminho. Hoje, eu como empresário, nós trabalhamos com planejamento. Hoje você senta e você faz um planejamento estratégico de no mínimo 5 anos. E quando você entra dentro do planejamento na parte tributária, puxa, mas eu não posso planejar 5 anos porque eu não sei nem o que o presidente vai mudar a semana que vem. E aí você cria toda a regra, toda a sua estrutura, toda a tua condição de você chegar daqui um mês, 2 meses, 3 meses, está em condições de mercado, de preço, de competitividade, porque hoje você tem produtos vindo da China aí com preço, né, muito barato devido à situação em que se produz lá, não vamos discutir isso também não, e você tem que competir com eles, e no meio do caminho muda a regra, como por exemplo, dentro dessas novas propostas aí, a possibilidade de taxar em mais 5% o setor bancário. para poder a contribuição social sobre o lucro líquido e mais 5%. Poxa, mas você fez um planejamento lá atrás e aí você vem agora de surpresa, talvez no meio do ano ou daqui 3 meses, porque a lei tem que começar a funcionar daqui 3 meses, ela só pode ter validade a partir de 3 meses. E você simplesmente, então, vai ter que embutir no seu custo mais 5%. Vocês estão entendendo? Uhum. Então, isso, para qualquer investidor estrangeiro, é complicado. É, o cara vai pegar o seu dinheiro no seu país de uma forma que ele sabe que lá ele tem segurança em questão tributária, em questão governamental, e vai colocar num país onde o governo não dá essa segurança. Eu acho que esse é o nosso pior problema. E dentro dessa segurança é a questão da reforma. Porque já vem se falando em 5 anos da questão, tem que se fazer reforma, tem que se fazer reforma. E não se fez nesses 5 anos, não se discutiu isso. E agora querem fazer em 3 meses. Poxa, reforma é nesse patamar, nessa complexidade, é uma discussão que tinha que ter pelo menos uns 5 anos para chegar num consenso, para chegar lá no final e fazer uma boa lei, vamos dizer assim, uma lei que seja justa, que seja boa para o país, mas seja boa também para o trabalhador, para o contribuinte, porque ele está pagando por isso. Você preparou a sua vida para isso. Imagina você estar faltando 3 anos nessa lei, se ela aprovar do jeito que está, está faltando 3 anos para você se aposentar e você não vai poder mais se aposentar. Por quê? Porque só se você estiver faltando 2 anos que você entra na regra de transição. Você vai ter que aguardar mais o tempo. Poxa, e esse tempo, igual o meu caso, como eu disse, 10 anos? Depende, você projetou uma outra situação para você, que você vai ter que mudar tudo agora do nada. Uhum. E a mesma coisa acontece com os investidores estrangeiros. Ele tem que trazer esse dinheiro, colocar dentro do país, com uma rentabilidade que é maior que a do seu país. Você pega uma rentabilidade no Japão, é 0,5% ao ano. A nossa taxa Selic é 6,25% ao ano. Nós estamos falando em quantas vezes maior do que o 0,5% deles. Então é excepcional para eles pegarem o dinheiro e investir no país. Ainda mais um país com potencial de crescimento enorme. Mas e a segurança disso? É isso que nós estamos discutindo. É isso que está causando todo esse caos, né? Toda essa situação econômica do país. Que enquanto isso não for votado, a nossa reforma tributária não for votada, talvez até a reforma do judiciário não for votada, nós não vamos conseguir voltar ao grupo dos 10 maiores países emergentes do mundo. Porque ninguém tem segurança de colocar dinheiro nesse país. Porque aqui que vale a regra não é a regra da legislação, é a regra de algumas pessoas que criam algumas situações para isso. E isso é a complexidade. E dentro disso está a reforma da Previdência.
Ou seja, não só a Previdência, mas é necessário reformas em várias outras áreas, com destaque também para essa reforma tributária, né?
Perfeito. Não tem como negar isso. Se você pegar, mesmo com toda essa situação de crise que nós estamos, né, que o país está vivendo, e acho que a crise ela começou como uma crise política e agora virou uma crise econômica, nós ainda estamos batendo recorde de arrecadação. Começa a olhar para vocês os índices aí que o governo solta, ou que algumas instituições diariamente elas expõem aí, nós estamos batendo recorde de arrecadação no momento em que o país está em crise, mas... E aí? É divergente, né?
A gente chega a trabalhar até 5 meses por ano para a gente pagar imposto. Quer dizer, agora, a partir de agora, a gente já está trabalhando para comprar coisa para a gente mesmo. Até maio a gente pagou imposto para o governo, mas agora a gente já está comprando coisa para a gente. Então, assim, isso que o Terce falou é muito... assim, complicado. E o que a gente está vendo, até você falou, né? Que estava se esperando agora para o primeiro semestre, agora já está chegando aí, finalizando o primeiro semestre, já estamos indo para o segundo. Ontem saiu os dados também sobre o crescimento da economia no mês de abril, nós tivemos uma queda novamente. Então, desde o início do ano, nós estamos com a economia em queda, a produção econômica nossa, ela está em baixa. E o que acontece? No primeiro trimestre, queda. Abril, queda. Agora vai ser os dados de maio e junho. Se maio e junho tiver queda novamente, nós já entramos em recessão técnica. 2 trimestres seguidos com queda econômica, nós entramos em recessão técnica. E aí vem a reforma e tem que agilizar isso o quanto antes. Mas é como o Tércio falou, eu também concordo com isso, tem coisa também que não dá para passar do jeito que está. Eu questiono muito essa questão, por exemplo, da capitalização, Tércio. Mas, na sua opinião, você acha que a capitalização ela pode ser benéfica?
Olha, a capitalização, inclusive, essa semana, não saiu definitivo, mas já está estudando a possibilidade de eliminá-la do sistema. Né? Uhum. Por quê? porque já tem juristas dizendo que ela é inconstitucional. A nossa Previdência, ela consta na Constituição Federal. Não me lembro agora de cabeça o artigo, se não me engano é 189, mas não tenho certeza. E lá fala que todos contribuem para o bem-estar de todos. E a capitalização é justamente o contrário. Eu vou contribuir para mim, você para você, cada um individual. E essa capitalização, a grande preocupação é se nós tivermos para trás toda essa ingerência ou essa má gerência, essa má gestão de todos esses recursos, quem me garante que para frente eu vou ter um bom gestor? Aí é a nossa grande preocupação. Porque se eu tenho meu dinheiro e eu aplico ele de maneira correta, e eu teria como fazer isso de uma maneira que atendesse às minhas necessidades futuras, perfeito. Mas quem está me garantindo isso? Porque ninguém está garantindo nada. Vocês podem ver que na reforma, inclusive, eles falam que isso vai se tratar em lei posterior, de como vai ser feita essa capitalização, que vai se criar talvez algum fundo de investimento para poder administrar esse recurso. Fala-se que as instituições financeiras não vão gerir esse recurso. Como que não tem? Não tem outra possibilidade de gestão desse curso se não for através das instituições financeiras. E hoje as instituições financeiras são as maiores rentabilidades em termos de lucratividade do país. Uhum. E como que não consegue passar ou repassar isso para os investidores, né? Então, é um assunto complexo, porque é a mesma coisa de eu pegar todo o meu dinheiro e entregar na mão de alguém que eu não conheço, que daqui 40 anos de contribuição, se tudo correr bem, ele vai me devolver esse dinheiro. E aí? Que segurança que nós temos de fazer isso? Hoje, querendo ou não, a responsabilidade é do governo.
Exatamente.
Então, se ele fez uma má gestão, ele vai ter que pagar por essa má gestão.
Mas você acredita, por exemplo, até essa questão, né? Você dá o dinheiro para a instituição financeira. Nós temos um país que não se fala em educação financeira, ou seja, as pessoas não sabem nem como é que funciona um tesouro direto, um CDB, que é um fundo imobiliário, que às vezes pode render muito mais. Todo mundo acredita até que capitalização seja um bom investimento, ou seja, as pessoas elas não sabem fazer investimento. Então, como é que a pessoa vai fazer um investimento de uma previdência social se ela não sabe como fazer isso? As pessoas elas não têm conhecimento sobre isso.
Exato. O governo está dizendo que ele vai contratar técnicos responsáveis para isso, né? E se ele tem esses técnicos responsáveis para isso, por que já não fez isso antes? Esse é o grande questionamento da capitalização. Uhum. Eu acho que nós temos que ficar preparado e nós temos que começar a criar essa cultura mesmo, acho que é cultural. Nós somos um país que não temos o hábito de poupar. Uhum. Nós temos não vamos chamar ele de imposto, não. Vamos chamar ele de um encargo social ou um benefício para o trabalhador que chama-se FGTS, em que você deposita na conta do FGTS, em que uma instituição financeira chamada Caixa Econômica Federal, através do Fundo FAT, através de outros fundos aí, que na verdade ela só administra a arrecadação, né? Ela não fica com 100% da administração do recurso em si, não. Mas que o trabalhador vira e mexe, ele quer que você faça um acordo com ele para poder tirar aquele fundo, para ele poder pagar as suas despesas, as suas contas. Ou seja, aquele fundo é para garantir para ele, lá na frente também, ele ter uma certa estabilidade, ele ter uma certa segurança, vamos dizer assim, com relação àquele recurso, entendeu? É como se fosse uma reserva da nossa aposentadoria. E nós não sabemos nem como aplicá-lo direito. E agora você imagina a própria aposentadoria, como que vai ser essa questão? Isso me preocupa muito. Eu não acredito que a reforma passe do jeito que ela está, essa questão da capitalização.
Sim.
Eu acho que isso é um ponto que ainda vai ter que se discutir muito.
Mas se fizer toda essa... o Paulo Guedes, ministro da Economia, ele está questionando muito isso. Se descaracterizar muito essa reforma da Previdência, pode ser que lá para frente os investidores não acreditem muito no potencial brasileiro. Você acredita que se fizer essa descaracterização como está hoje, ainda vai ter dificuldade de aumentar o investimento no Brasil?
Eu acho que a preocupação maior é dar segurança, é dar estabilidade em legislação. Uhum. Né? Eu saber que eu posso entrar e aplicar o meu dinheiro no país e que eu vou ter a legislação a meu favor naquilo que eu planejei. Eu acho que é isso que o investidor estrangeiro quer. Ele não está preocupado se a nossa reforma da Previdência ela vai aumentar ou diminuir o tempo de contribuição, ou o tempo de arrecadação, ou o tempo que você vai receber depois de volta esse dinheiro. Ela está preocupada dele ser um fundo sustentável, um fundo em que ele próprio pague aquilo que ele tem que pagar, e que ninguém vai lá e belisque e arranque dele. Nós temos aí vários investimentos que foram feitos no país com dinheiro da Previdência. Não sei se vocês sabem disso, por exemplo, a ponte Rio-Niterói. Será que o Rio de Janeiro ou Niterói devolveu esse dinheiro para a Previdência? Fala-se que Brasília foi construída com esse dinheiro. Eu não tenho certeza dessa informação, mas fala-se que Brasília foi construída com esse dinheiro. E será que Brasília devolveu? Imagina lá naquela época, se ela tivesse devolvido aqueles milhões, quanto que não seriam esses milhões hoje, né, no sistema de capitalização desse recurso via bancário? Entenderam? Então, não é a Previdência de hoje que está dando prejuízo, é a má gestão anterior a isso que gerou esse caos, né? Então, o que o investidor quer é a segurança de saber que ele pode vir aqui no país, constituir uma empresa nesse país, onde que ele vai recolher os tributos que ele tem que recolher, seja eles quais forem, mas com a segurança que a legislação não vai ser alterada a qualquer momento, que é a sensação que nós temos hoje. Que a qualquer momento, em qualquer esfera, tanto federal, estadual ou municipal, qualquer um pode mudar o tributo. E aí você está no meio do caminho, você é obrigado a mudar as suas regras no meio do caminho.
11 horas e 47 minutos. 11:47. Você também pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp. Anote aí: 988856534. 988856534. Para ouvir pela internet, acesse o nosso site www.87fm.com.br.
Bom, a gente vai então para um rápido apoio cultural e na volta a gente continua falando sobre a reforma da Previdência. Você está ouvindo o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade.
Informação para a comunidade. Estúdio C.
Pense música, pense bem. Comunitária FM.